pessimista, você vai ter um 2018 maravilhoso. Mas mais do que depender de mim, depende de você. A mudança, a alegria. Um 2018 cheio de luz, de paz e de amor e principalmente, claro, de muita saúde, ABC.
A Rádio ABC deseja a você um feliz Natal e um próspero ano novo. Rádio ABC.
Você sabe que dia hoje é dia de fazer uma declaração de amor. Ao destinar parte do seu imposto para a AACD, você leva alegria a muitos pacientes, pessoas físicas que declaram no modelo completo e empresas que declaram lucro real podem contribuir até 31 de dezembro. Para ajudar, ligue 11-55-760534 ou acesse aacd.org.br. Essa é a melhor declaração que as crianças da AACD podem receber.
Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira, tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
Acredite, confie, haja, busque suas conquistas no ano novo.
Ligue 0800-777-9050.
Aqui é o vereador de Santo André, Pedrinho Botaro, e eu quero desejar a cada um de vocês que o nascimento de Cristo renove as esperanças em cada coração, sempre defendendo a vida e a família. Deus abençoe a todos e um feliz Natal!
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes no programa. Leandro Lopes está deixando aqui nos estúdios ABC, um abração para ele. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que debate, analisa, estuda temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você participa, você pode mandar uma cartinha para a gente, se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, estamos no e-mail, programa sbn@gmail.com. Ou ainda, pode ligar para a gente, 4435-9020, o telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular. Para você, além de ligar, também fazer chamadas via WhatsApp e SMS. Nós também estamos no Facebook, você acessa a página do programa Semeando a Boa Nova, ou no Facebook Live da Rádio ABC, para você ver aqui as imagens em tempo real. Rádio ABC, daqui a pouquinho já vai ter imagem do programa lá. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita da primavera brasileira, São Paulo, previsões de 21 a 27 graus. Na mesa de som, uma Mano Dean fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Fernando. Estamos recebendo aqui com muito carinho hoje a nossa companheira Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Neide, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. É muito bom recebê-la.
Obrigada, Turíbio. Bom dia a você, aos demais amigos, a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade.
Você que nos dá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do que você vai nos explicar aí. A Neide está com a gente para falar sobre vigilância de pensamentos. Esse é o nosso tema de hoje. Vigilância de pensamentos. E você participa do programa, liga para cá, dá a sua opinião, acessa a nossa página no Facebook e diz para a gente o que, que você gostaria de saber sobre esse tema tão importante, vigilância de pensamentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, para entender um pouquinho a sintonia do nosso pensamento, a importância dessa sintonia para o nosso equilíbrio espiritual, sempre de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Neide, a gente começa perguntando para você, de acordo com o Espiritismo, qual a importância de buscarmos manter a vigilância sobre o que a gente pensa?
Então, Turíbio, a gente aprende no Espiritismo que o pensamento é uma força, um atributo, uma qualidade do Espírito. Uhum. E que ele é uma força viva, atuante, que interage com os Espíritos encarnados e desencarnados, que os pensamentos da forma, a matéria, da cor, né? Uhum. E na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos interferem em nossos pensamentos, e a resposta é que eles interferem muito mais do que a gente possa imaginar, que muitas vezes eles até nos dirigem, não é? Então, de acordo com essa afirmação, a gente pode concluir que não pensamos sozinhos.
Alguém está pensando junto conosco.
Que todo tempo a gente está comungando com os Espíritos os nossos mais secretos pensamentos. Então, de acordo com o que a gente pensa, a gente vai criar as nossas companhias espirituais. Então, por isso a necessidade da vigilância, porque a vigilância é como um alerta que nos avisa da necessidade da gente mudar a sintonia dos nossos pensamentos.
Quando você fala das nossas companhias espirituais, significa que nós podemos selecionar também as companhias, né?
Sem dúvida. De acordo com aquilo que a gente pensa, a gente vai atrair as nossas companhias.
8:06. Bom dia para você que está chegando agora pelas imagens do Facebook Live. Já entrou, né, Clarissa? Nós já estamos com as imagens. Você que nos acompanha pelas câmeras aqui do estúdio, bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos aqui hoje falando sobre a importância da vigilância dos pensamentos. Essa aqui é a Neide Barbosa, nossa convidada de hoje. Aqui do meu lado, a Clarissa, o Hélio Della Nossa e o Fernando, que está aparecendo só de costas aqui nas câmeras do Facebook Live. Nós estamos falando sobre a vigilância dos pensamentos. O Hélio, quando a gente fala de estudar os pensamentos, a Neide colocou muito bem essa questão das companhias que a gente tem, né? Significa que outras pessoas adeptas de outras religiões não são influenciadas pelos pensamentos dos espíritos, pelos espíritos que cercam a gente? São só os espíritas que são influenciados?
Alguns até pensam que não, né? Mas isso não existe, não tem. Aí o ser humano é o ser humano, não importa a religião que ele professa, onde ele se encontra, né? Então todos nós somos influenciados, né? Quando influenciados positiva e negativamente pelo nosso entorno. Uhum. Pela seleção que nós fazemos daquilo que nos interessa. Uhum. Então, cara, tudo aquilo que é do nosso interesse, automaticamente nós entramos assim, chamado em oitavas, né? Quer dizer, numa frequência. E quando você entra nessa frequência, é como quem está nos ouvindo aqui, ele entrou na frequência do 1570 AM, está nos ouvindo agora na rádio, né? Se ele entrasse numa outra frequência, ele estaria ouvindo uma outra rádio, né? Quando você entra naquela frequência, você sintoniza uma série de mentes que estão naquela uhum. mesma frequência e começa a pensar junto com você, e você começa a ser influenciado por elas. Uhum. Inclusive até levou alguns inventores, né, falavam assim, né, Thomas Edison mesmo perguntava para ele, como é que você inventou, inventa as coisas? Ele falou, ah, eu não invento nada, as pessoas pensam, eu faço, ele falava. Uhum. Era uma expressão dele, as pessoas pensam, eu faço. Porque você capta, na hora que você entra, você pensa alguma coisa, você emite para alguém, alguém pega o que você está pensando, assim como você pega o que os outros estão pensando. O que for do seu interesse é o que prevalece nas suas atitudes. Né?
Agora, Neide, essa questão do pensamento, esse tema é um tema bastante amplo, né, falar do pensamento. A vigilância do pensamento é um tema bastante mais, é um tema mais restrito, bastante importante. Por ser um tema amplo, as pessoas costumam divagar sobre ele, né? Todo mundo fala o que pensa, né? Todo mundo fala o que acha, né? A respeito disso. Isso tem sido muito comum nas redes sociais, as pessoas expressarem-se e deixarem aquilo como um canal para dizer o que pensa, dizer o que acha, o que percebe, etc. Mas o pensamento, o espiritismo estuda ele do ponto de vista também científico, não estuda? Não é assim só da parte filosófica, tem uma questão científica por trás dele também, não tem?
Sem dúvida, a doutrina espírita tem base científica e que prova que o pensamento tem toda essa influência, né, na nossa vida, que ele se movimenta, que ele tem cor, são as formas pensamento, não é? Que Gabriel Delany, não é? Ele coloca muito bem essa questão. Que aquilo que a gente pensa, a gente plasma uma energia no ambiente e ela fica ali, durante muito tempo, atuando na nossa vida, interferindo realmente. Né?
Quem foi o Gabriel Delany? Você pode explicar para o nosso ouvinte? Você ajudou Kardec alguma coisa?
É, assim? Ele foi um dos precursores, não é? Da doutrina espírita.
Era um dos cientistas da época, né?
Cientista,
que trabalhou com Kardec. Né?
Sem dúvida.
Muito bom. Fernando, quando a gente fala a respeito de pensamentos e a doutrina espírita, e a Neide acabou de falar da questão científica de estudar os pensamentos, etc., a gente pode considerar que o pensamento pode nos auxiliar ou nos tirar de algum caminho correto ou não?
Pergunta interessante, Turíbio. Nosso pensamento tirar ou...
Tirar a gente do caminho ou colocar a gente no caminho correto?
Na verdade, ele coloca, né? Nós estamos diretamente ligados de acordo com o tipo de pensamento que a gente emite. Quando a gente fala que nós somos uma carta viva, um livro para os espíritos, porque eu posso pensar como a Neide falou, na minha intimidade. Ah, eu estou pensando, ninguém está sabendo. Vírgula. Está sabendo sim. Não, ué, mas como assim? Eu não penso. Eu só pensei e não verbalizei para ninguém. Mas se eu pensar com uma frequência muito grande, com uma incidência muito grande, isso fica o quê? Plasmado. O plano espiritual, tá, os espíritos, como não estão na carne, eles conseguem detectar. É como se a gente fosse um livro, uma tela mental. Eles percebem e falam assim, aquela pessoa gosta de tal coisa. E se um espírito gosta da mesma coisa, ele vai o quê? Se aproximar. Ah, ela gosta daquilo, eu também. Então, vou me aproximar. E é por isso que se dá o quê? As simbioses, as ligações, tanto para um lado positivo, quanto para um lado negativo. Por isso a importância de você saber pensar, pensar bem. E quando, de repente, chegar um pensamento que você acha que não é muito legal, logo você tem que substituir por um pensamento positivo. Essa é a importância da vigilância.
Hélio? É, inclusive isso é muito, lógico, isso não começou agora, não, mas isso já, Paulo, numa das suas epístolas, ele já falava dessa questão, quando ele falava, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque o pensamento chega muitas vezes, aí você pode até gostar, né? Fala, vou comer uma lata. A minha mãe, por exemplo, ela dizia que quando ela era criança, ela queria que a minha avó morresse para comer a lata de açúcar todinha. Ela queria que a minha mãe morresse, porque a minha avó não deixava ela comer açúcar, né? Então ela falou que vou comer uma lata de açúcar todinha. Né? Então esses desejos mais secretos, né, de vez em quando, vem na cabeça de você, eu quero comer uma lata de açúcar, quero comer, né, um boi inteiro, eu quero comer uma coisa, mas não convém. E lógico, você acorda, é lícito eu querer, mas não me convém. Então na hora que você trava, não me convém, você começa a selecionar, e você aproxima-se de outros pensamentos mais ortodoxo, assim, né? Um pouco mais comedidos, de mais bom senso, e você começa a se aproximar. Até uma coisa que eu lembrava aqui, isso é tão, o que o Fernando falava, isso é tão claro. Você observa, você vai numa festa que você não conhece ninguém, as pessoas não se conhecem, um encontro. Observa que logo, depois de meia hora, formam-se os grupos afins. O pessoal conta piada, está tudo de um lado, o pessoal que fala do outro. Os assuntos que interessam, formam-se grupos. Quem é que faz isso aí? Quem é que vai? Ninguém fica falando, ah, você vai para a direita, você vai para. Não. Automaticamente os afins se atraem, né? E se atrai por onde? Pelo pensamento. Você não percebe. Lógico que você dá sinais disso pela tua roupa, pela que você se veste, por várias, você dá sinais, tem sinais exteriores que as pessoas vão se aproximando uma das outras, né? E essa aproximação corintiano com corintiano, São Paulino com São Paulino, palmeirense com palmeirense, né? E assim vai se separando e vai formando aqueles grupos que são, e isso é feito pelo pensamento. Né?
Muito bem, 8 horas e 14 minutos. Quero lembrar você que nós estamos ao vivo aqui com o Semana Boa Nova, hoje com o tema Vigilância de Pensamentos. Liga para cá, participa, 4435-9020, 997-666-555, é o celular para você ligar e também mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Também estamos no Facebook, entra lá na nossa página Semana Boa Nova e faz o seu post, ou ainda no Facebook Live da Rádio ABC. Na Rádio ABC você acessa o Facebook da Rádio ABC e lá você vê as imagens aqui do estúdio pelas câmeras em tempo real. Aliás, o Eros está mandando uma mensagem aqui para a gente. Muito obrigado, Eros, pela sua ligação. Já está postando, viu, Clarissa, todas as informações do nosso programa aqui para aqueles que desejam ouvi-lo. Muito bem, Clarissa, falar nisso, bom dia. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom dia, Turíbio, bom dia aos ouvintes. O pessoal já está comentando, né? Mandar um abraço para o Eros Marqueto, para a Vera Pires, que inclusive disse que os nossos pensamentos são energia.
Opa!
É bastante interessante. Mandar um abraço para o Luiz Carlos de Menes, a Adelina Meneghetti e a Rosi Caio.
Ô, Neide, falar, né, usando essa frase que a Vera acabou de colocar aí, os nossos pensamentos são energia, né? Como é que o Espiritismo entende a questão da força e do alcance dos nossos pensamentos? Eles são de fato energia, que tem esse poder tão grande assim?
Então, a gente aprende na doutrina espírita que não existe espaço vazio, não é? No universo, tudo está preenchido por um fluido etéreo chamado fluido cósmico universal. E é esse fluido que é o veículo do pensamento, não é? Da mesma forma que o ar é o veículo do som, né? Então, o alcance do som é limitado, mas do pensamento é infinito. Então, a gente pode alcançar um ser na Terra ou no espaço, encarnado ou desencarnado. Então, cria-se uma corrente fluídica, energética, que alcança esse ser. Então, a velocidade, o alcance do pensamento é infinito.
Tem, ele pode chegar onde quiser, né?
Porque onde
não é
quiser.
Matéria, não é matéria, né?
Ele sem dúvida, vai, ele é energia.
Por onde quiser, e pode movimentar as forças que estão no éter aí.
Vai interferir, sem dúvida.
Uhum.
E vai...
Fernando?
Por favor,
Lúcio. É, que vai até a pessoa na forma que eu idealizei, com os pensamentos que eu também, porque o pensamento normalmente está impregnado de determinado sentimento. Uhum. E aí a gente dá força, não é? Dá forma... Né? O pensamento ruim de cólera, por exemplo, tem a forma de garras, não é?
Ah, é?
Então, o pensamento de amor tem uma forma de uma pétala de rosa. Então, ele tem forma, tem cor, tem até o cheiro, né? Dizem os espíritos.
Daí é que sai aquela expressão que a gente usa, chamada de forma pensamento, é?
Exato.
Daí que sai. Quer dizer, estamos pensando coisa boa, parece que está impregnado de coisas no ar, coisas boas, bonitas, né? Estamos pensando coisas ruins, o ar não fica bom, né? Fica e cheio de coisas
isso
ruins.
Também, às vezes, é a impressão que nós temos quando a gente chega próximo de uma pessoa que a gente, muitas vezes, tem uma repugnância ou tem uma aceitação. Então, a gente pode até perceber também os fluidos. E eu queria aproveitar, nesse momento, para fazer uma diferença entre oração e reza. A gente está falando de pensamento, ok? E durante muito tempo a gente aprendeu a simplesmente emitir palavras. A gente até faz a oração do Pai Nosso, mas de uma forma decorada, sem pensar naquilo que a gente está falando. E entra, Pai Nosso que estás no céu, santificado, e simplesmente repete aquilo que já foi o que é automatizado. Mas se a gente pensar na profundidade da oração, Pai Nosso, meu Pai, seu Pai, nosso Pai, Criador de todos nós, santificado, nós valorizamos tudo, a sua criação. Então, toda vez que eu realmente penso, não somente repito sem pensar, eu aí faço uma oração, uma prece. Eu o quê? Entro em sintonia. Falar somente sem o quê? Ter a emoção não dá a ligação. Então, o nosso pensamento liga, sim, mas de acordo com o quê? Com a nossa frequência. Tá? De acordo com a repetição, a força do pensamento verdadeiro, não simplesmente emitir palavras sem estar sentindo. Aí a importância do pensamento correto.
8 horas e 19 minutos, Hélio.
Inclusive, né, os russos, né, fizeram experiências de mensagens telepáticas daqui para o espaço, né, com pessoas que estavam já gravitando assim fora da órbita da Terra, né? Eles fizeram experiências. E uma coisa também que a gente gosta sempre de usar como exemplo, o animal percebe os teus pensamentos a toda. Você está com medo. Se quem tem medo de cachorro, o cachorro ataca, né? E ataca mesmo, né? Você emite sinais, né, de que você está com medo, o cachorro ele fica mais valente. Quem tem cão em casa sabe, se você chegar em casa triste, assim, com coisa, ele brinca menos com você do que quando você chega alegre. Ele percebe toda a sua atitude. Se o animal tem essa percepção, imagina os humanos, né? Os humanos. E só que a gente não, como a gente não sabe decodificar essa informação, você não sabe por quê, mas se sente bem perto de alguém e se sente mal perto de outra pessoa. Você não decodifica, né?
Não é por isso que a gente percebe a diferença dos ambientes. Tem ambientes onde a prece, onde a elevação do pensamento é evidente, porque nos causa um mal-estar, não é? A gente se sente bem. E tem ambientes que a gente se sente mal, não é? Pesado, com desconforto até físico. Então, é aquela psicosfera energética que se formou com aqueles pensamentos todos que estão ali. Né?
É que, na verdade, de acordo com o espectro de vibrações, né, que tudo isso é física, né, o pensamento pode estar inserido dentro do espectro de vibrações também. Né, pode ter ali a sua faixa vibratória, né, e que às vezes a gente não detecta, como o próprio Fernando e o Hélio colocaram agora, né, os animais percebem alguma coisa que a gente não percebe. Né, então, é porque está dentro de uma faixa diferente no espectro vibracional, né. Hélio, Fernando.
Da mesma forma o som, né? Uma coisa, né? Principalmente os cães, eles têm uma capacidade auditiva muito mais apurada,
aguçada,
que eles detectam alguns sons que o humano não consegue. Isso não quer dizer que o som não foi emitido, é simplesmente que a gente não conseguiu captar. Tá? Os encarnados têm a dificuldade de captar o pensamento de uma forma plástica, ou seja, visual. Eles não conseguem visualizar. Os espíritos, sim. Então, eles conseguem enxergar ao nosso redor o tipo de teor, qual é a frequência que eu penso em tal coisa. Se eu penso tanto somente no trabalho, na minha atividade, então aquilo fica carregado. Então, aquela pessoa pensa nisso daqui, gosta disso. Se uma pessoa pensa, de repente, num vício, fica impregnado. E aí tem a facilidade de espíritos que gostam da mesma coisa se acoplarem, se aproximarem, da mesma forma que o Hélio falou assim: ah, está numa festa, de repente começa a fazer grupinho. O plano espiritual é a mesma coisa, eles começam a se ajuntar, a agrupar. Por isso a importância da gente se manter em bons locais, bons pensamentos, evitar locais que a gente sabe que ali não é muito bom. Há necessidades, algumas vezes sociais, que nos obriga a estar em alguns locais. Mas se a gente puder optar em bons locais, é interessante. Por isso eu convido vocês, aos ouvintes todos, amanhã, que nós teremos um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, lá no Núcleo Espírita, o Semeador. Tá? Quem vai estar lá como expositor é o Dr. Américo Canhoto. Ele já esteve aqui. Ele é médico, trabalhador do Centro Espírita Casa do Consolador, né, lá de São Bernardo. Então, quem quiser participar amanhã do encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, vai ser às 10h30 da manhã no Núcleo Espírito Semeador. Fica na Rua Itapiranga, 312, em Santo André, na Vila Floresta. Tá? O tema que vai ser abordado é a aceleração das experiências, colocando à mostra a verdadeira personalidade. Por favor.
Então, é uma oportunidade, até porque esse assunto que ele vai tratar tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje aqui. Como
é, o Américo é uma pessoa extremamente habilitada para falar sobre isso. O Américo é médico.
Ele é médico, estudioso desse assunto, né? Da física quântica, né? Aonde nós estamos percebendo, a gente fala hoje, puxa, o tempo passa depressa demais, parece que eu não percebi, né? Mas quando esse ano voou, né? A gente não tem mais essas coisas, estão acontecendo. Ele vai nos dar lá dados científicos, né? Como é que isso ocorre, né, Fernando?
Clarissa, como é que nós estamos aí? Redes sociais, ouvintes se manifestando?
Temos perguntas, comentários. Luiz Carlos Gimenez encaminha bons pensamentos, boas energias para todos.
Bom abração para ele, estava sempre com a gente aqui, agora o programa dele não está mais com a gente aqui no sábado.
A Regina Del Russo, ela comenta que pensamento tem poder. E a Janete Gomes, Neide, ela faz uma pergunta. Se o pensamento é força, como a gente está comentando aqui, podemos dizer que a forma da gente pensar pode gerar doenças? Pode gerar consequências no nosso organismo?
Eu acrescento, pode gerar cura também?
Pois é. A gente pode direcionar um pensamento bom e se a pessoa está numa sintonia vibratória, ela vai captar e vai se sentir bem. Se a gente dirige um pensamento ruim, negativo, e se ela está numa sintonia vibratória baixa, aquilo vai intensificar nela os males que ela já traz, não é? Então, sem dúvida, vai afetar a nossa saúde física, mental, espiritual, porque é uma energia atuante, né? É uma realidade objetiva, o pensamento. Ele realmente interfere e influencia nossos humores, né?
Nós mexemos no magnetismo do universo, né?
Sem dúvida, e ele vai, e a gente está integrado a esse magnetismo todo.
E aliás, isso é científico também, né? Porque a Terra é um planeta magnético, né? Lá no centro da Terra tem lá uma camada de minerais ali, uma camada magnética extremamente forte, né?
Não é?
Níquel, ferro, né?
Sim. E é científico também que o nosso pensamento transforma o nosso corpo. É aquela experiência da água que a gente tanto conhece, né? O quanto os pensamentos eles podem mudar a estrutura da água, que eu esqueci quem fez essa pesquisa, é um japonês, mas enfim. E a gente muda, então daí a importância, igual o Toribio comentou, a importância da cura. Quando a gente está passando por um tratamento, ou mesmo uma cirurgia, tomando um medicamento, a importância do nosso pensamento, da gente influenciar para que a gente possa realmente, junto com a medicina, também transformar a nossa mentalidade para que a gente possa, pouco a pouco, se curar realmente daquela doença, né?
Nossa,
então,
a Clarissa está falando uma coisa muito importante. Desculpa já entrar aqui, Clarissa, porque imagine, você tem uma doença, vai ao médico, o médico recomenda uma medicação. Você toma a medicação. Mas o foco da sua doença pode ser, muitas vezes, a tua conduta mental, que você vai o quê? O pessimismo, a tristeza, a mágoa, tal, vai gerando um desequilíbrio orgânico. Você toma uma substância externa para curar e internamente o teu pensamento continua degenerando. Então a doença muitas vezes vem como um alerta para repensar a vida, repensar a forma de pensar, a importância que a gente tem nisso. Tem um fato muito curioso do Chico Xavier, tá? Que ele estava indo para o trabalho, estava um pouco atrasado e com uma pressa danada, andando, e uma pessoa encontrou o Chico e falou: Chico, que bom te ver, eu queria tanto um passe. E o Chico, preocupado com o horário, falou: meu irmão, eu posso te dar, mas vai lá no centro hoje à noite que a gente vai estar atendendo, agora eu estou com um pouquinho de pressa, até logo. Ai, Chico, mas eu queria tanto que você desse um passe, mas meu irmão, eu já estou com pressa, e vai lá à noite e eu vou te atender. E saiu. Quando ele saiu, o Emmanuel chamou a atenção: Chico, volte e dê o passe. Aí o Chico parou, foi lá: ah, desculpa, meu irmão, estava com tanta pressa, mas vem cá, vou te dar um passe. E deu um passe. Claro que a gente não recomenda que faça isso na rua, mas era o Chico Xavier num momento diferenciado. E o Chico dá o passe e já sai. Tá bom, meu irmão? Ah, muito obrigado, Chico. E o Chico vai indo. Quando o Chico está indo, ele escuta a pessoa gritando e grita: Chico, vá com Deus, muito obrigado. Nesse momento, Emmanuel fala: Chico, pare e olhe. Quando o Chico volta o olhar àquela pessoa, ele vê uma emanação de fluidos salutares em direção a ele. E aí o Emmanuel fala a importância do bom pensamento. Olha a força que aquela pessoa emitiu com um pensamento nobre a você. A importância da gente poder fazer o bem também.
Tem um recadinho aqui de Bezerra de Menezes, no livro Recados do Coração. Eu acho muito interessante o que ele diz. Ele diz que construímos nossos problemas de hoje a partir de um pensamento equivocado que se perpetuou no tempo, a ideia fixa, né? Então a ideia fixa plasma a nossa realidade. Então, na medida que a gente fica com aquela ideia que não sai da cabeça, a gente vai formando uma realidade em torno de nós. E a gente vive nessa realidade equivocada por causa do nosso pensamento fixo. Então, veja só como é importante a gente vigiar realmente nossos pensamentos, né? E estar atento para desviá-lo no momento certo, né?
Hélio, você queria falar?
Não, eu só ia colocar que às vezes tem gente que fica e causa problema isso aí, viu? Eu, até o que nós estamos falando aqui causa problema as pessoas. Mas por que, que eu não consigo, né? É só pensar positivamente, então deixa eu pensar positivo, né? Aí pensar positivo não é assim, né? Porque nós somos construídos por crenças e valores. Essas crenças e valores, todos que foram que nós fomos construídos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela escola, né, pelo entorno, na presente encarnação, tem uma função muito grande, é da onde emanam as nossas convicções. Trouxemos de vidas anteriores, de vidas passadas, emanam as nossas convicções. Se você quiser mudar essa emanação fazer com que essa equação se torne assim, com o saldo de positivo, né, equação positiva, você tem que fazer algumas coisas, sabe? E o centro espírita ajuda muito nisso daí. As religiões ajudam muito nisso daí. O centro espírita particularmente ajuda muito. Você precisa começar a reformular suas crenças, sabe? Os seus valores, para que você consiga fazer. Porque você tem um alicerce de onde emana esses pensamentos. Se esse alicerce ele é frágil, o edifício é frágil. Você não pode pôr muito peso aqui e cai, né? Então precisa começar a se aproximar de Jesus, principalmente, né? Que Jesus, para você reformular todas as suas crenças, seus valores, é a partir daí que você começa a emanar os pensamentos corretamente, né?
Nele, os nossos pensamentos, eles são capazes de modificar as coisas à nossa volta? Você vai responder já, porque agora o Manudim vai fazer as inserções comerciais, porque são 8 horas e 30 minutos. O Manudim vai fazer as inserções comerciais, nós já voltamos já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 44-35-90-20, 997-666-555, igual ao celular, para você ligar ou mandar mensagens para a gente. Se você preferir, entra na nossa página lá no Facebook Live, ou da ABC, ou na nossa página do Semana Boa Nova, e deixa lá o seu comentário, curta a nossa página, compartilha, diz lá para a gente o que você está achando do programa, nós vamos voltar já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
No aniversário de Mauá, quem ganha o presente é o povo. Depois de quase 4 anos fechado, o Teatro Municipal de Mauá reabre as portas ao povo em grande estilo. Totalmente reformado e modernizado, o local recebe o espetáculo Parlapatões Especial e a abertura de Ailton Graça. É dia 10, domingo, a partir das 19 horas. Venha presenciar esse grande momento para a cultura mauaense. Mauá vive um novo tempo.
Olá, professor Minhoca, vereador de Santo André. Há mais, muito mais para o Natal do que luz de vela e alegria. É o espírito de doce amizade que brilha todo ano. É consideração e bondade. É a esperança renascida novamente para a paz, para entendimento e para a benevolência dos homens. Forte abraço do seu vereador de Santo André, professor Minhoca.
Rádio ABC. Que neste Natal o bom velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Que neste Natal, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Esse Natal, um velhinho vem te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja você um feliz Natal e um próspero ano novo.
Rádio ABC.
Apoio Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Aqui tem comércio forte.
Rádio ABC. Bom dia.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na segunda meia hora, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Vigilância de Pensamentos. Estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa companheira Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Neide, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, a respeito da condição, da capacidade dos nossos pensamentos de modificar as coisas à nossa volta. Os nossos pensamentos podem modificar, eles são capazes de modificar as coisas que estão à nossa volta?
Então, um pensamento bom, Turíbio, direcionado a uma outra pessoa, transforma numa força luminosa, né, o nosso destino. Porque aquilo que a gente pensa se transforma em palavras e ações, não é? Então, na medida que a gente vai estar atuando, a gente vai estar expressando aquilo que veio lá de trás, né, do nosso pensamento. E então, a gente precisa realmente ter cuidado com essa questão de focarmos, às vezes, um problema e da forma negativa, né, que nós vamos dar força a ele. Como a nossa amiga perguntou, que ela foi dito a ela que ela deixou o trabalho espiritual, por isso que ela está doente.
Quem é que perguntou isso? Tem um ouvinte que fez essa pergunta, né?
A Rose, do Parque Marajoara. Ela comenta que essa semana ela ficou doente, foi ao médico, uma pessoa comentou que uma das causas da doença é que ela não tem cumprido as obrigações na casa espírita. E até a pergunta, isso pode acontecer? De que forma os pensamentos também influenciam nesse processo?
Então, se a gente acreditar que isso é uma verdade, vai ser uma verdade para nós. Não é? Porque eu acho que o que importa é o nosso comportamento, independente de onde estejamos. Às vezes a pessoa está no trabalho espiritual, mas ela está mal resolvida, com problemas que ela não está conseguindo lidar, se mantém às vezes negativa, apesar de estar ali atuando na casa espírita, não é? Somos humanos, a gente está também no processo de transformação. E às vezes a gente não está na casa espírita, mas está se doando, fazendo um trabalho, lendo. Depende da nossa sintonia, né? Aonde está a nossa cabeça, como disse Bezerra de Menezes, aí está o nosso coração, né?
Agora, Neide, nessa linha, nós podemos prejudicar uma pessoa através do nosso pensamento, por mais que o que nós estejamos pensando não se concretize?
Então, quando a gente pensa, a gente emite vibrações, não é? E essas vibrações, elas traduzem os nossos sentimentos, porque por trás de um pensamento sempre tem um sentimento, né? Traduz os nossos desejos, as nossas tendências. Tudo isso é traduzido nos nossos pensamentos. E essas vibrações vão alcançar aqueles que se identificam, não é? Com esse sentimento. E aí eu posso não prejudicar aquela pessoa a quem eu direcionei o pensamento, se ela está numa sintonia legal, se ela está bem espiritualmente. Mas, como disse Kardec, a gente está o tempo todo às voltas, né, com os espíritos interferindo nos nossos pensamentos. Então, aquela não alcançou, mas muitos outros, né, no meio do caminho alcançou, se identificou com aquele pensamento na questão, se afinizou, e aquilo volta de uma forma mais intensa para nós, né?
Isso, considerando que o centro espírita, né, não é o único lugar, né, mas é um dos lugares onde se pratica a laborterapia.
E laborterapia.
Laborterapia, a terapia do trabalho, né, do labor.
É.
Isso as igrejas evangélicas também fazem, a igreja católica faz bastante, tem nas pastorais, né, da igreja católica. Então tem gente que adoece porque se concentra totalmente a sua mente na sua doença. E ele não consegue sair daquele ciclo vicioso. Então a pessoa recomenda, vai para o trabalho, certo? Vai estudar, pensa aí nas outras pessoas que você vai melhorar. E melhora mesmo, né? A pessoa começa a trabalhar para os outros e ele esquece da doença dele e ele melhora, ele passa e a coisa anda. Se alguém falou para ela, por exemplo, nesse sentido, olha, você vai para o centro, vai lá, porque o centro tem trabalho, o que você pode fazer para os outros. Vai trabalhar para os outros, aí você vai melhorar, né? E tá certo, mas não precisa ser necessariamente no centro espírita, podia ter sido na igreja católica, em qualquer outro lugar, né? Ou tem nenhum centro no Rotary, no Lion, certo? Em qualquer outro lugar onde se pratica, qualquer ONG onde se pratica a laborterapia, né? Ou no AA, né? No CVV, ele poderia estar de alguma forma que são
trabalhando
para os outros, né? Então isso tem um efeito terapêutico espetacular e cura realmente muitas doenças. As pessoas passam desapercebido o problema dela. Então é importante. Se for nesse sentido que a pessoa falou, tá certo, né? Ela talvez tenha dito errado, né? Ah, porque você não foi no centro. Não é porque ela não foi no centro, né? Porque ela deixou de se preocupar com as outras pessoas. Porque nós estamos aqui encarnados para se preocupar com as outras pessoas, não conosco mesmo, né?
Fernando?
Toribe, você fez uma pergunta para a Neide que me fez lembrar uma história, né? Se o pensamento de uma outra pessoa ruim pode prejudicar. Tem uma história que a gente conhece, que uma pessoa, né, um pai com uma criança, andando assim numa fazenda, viu no varal um lençol muito branco que estava secando, limpinho, limpinho, limpinho. E a criança, muito, né, marota, viu aquilo lá e ficou olhando tal, olhou para umas pedras assim e tal, e queria atacar alguma coisa. E o pai perguntou, filho, o que você quer fazer? Você quer tacar pedra ali no lençol? Eu quero. Vamos fazer o seguinte, se você quer, espera um pouquinho. O pai foi, trouxe um saco de carvão, abriu o saco, colocou o menino a uma certa distância, do varal, aquele lençol branco ali, falou assim, ó, você tem esse saco inteiro para você jogar, para acertar lá no lençol. O moleque pegou lá o saco, tudo abriu, jogou o carvão, jogou outro. Daí o pai falou assim, agora vai mais próximo lá do lençol para ver se você acertou. Acertei alguns tal. Ok, agora pera um pouquinho que eu trouxe um espelho para você. Dá uma olhada no espelho. Quando a criança se viu no espelho, ela viu que ela estava totalmente preta de tanto pegar no carvão. Essa é a analogia. Se eu quiser prejudicar alguém ou prejudicar através do pensamento, isso até pode acontecer de acordo com a sintonia da outra pessoa, mas com certeza eu vou ser o mais prejudicado, porque o meu pensamento é de ódio, de tristeza, de raiva, de vingança. Então eu vou danificar todo o meu corpo em tentativa de prejudicar outra pessoa. Essa é a responsabilidade que nós devemos ter.
8:43, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre vigilância de pensamentos. E você liga para cá, participa, 44-35-90-20 ou no 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20, 997-666-555, para você mandar mensagens de WhatsApp ou SMS, entrar em contato com a gente. Todos aqueles que ligam para cá concorrem com o brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Semana passada nós tivemos aí como ganhadores o Célio de Mauá e o William Paregini. Então, ambos já foram informados e podem retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora desta semana, dessa primeira hora aqui. Bom, semana que vem, próximo sábado, estará conosco aqui o nosso companheiro Fernando Lobato com o tema Como Lidar com Nossas Frustrações. Olha que tema interessante, hein? E daqui a pouquinho a gente vai falar quem é que ganhou o livro da primeira hora de hoje. Quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Vigilância de pensamentos é o nosso tema de hoje. A nossa convidada é a Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Neide, uma curiosidade, a Fraternidade Espírita Apóstolo João de, aqui em Santo André, onde é que fica a Fraternidade Espírita Apóstolo João?
Então, ela fica na rua Professor Antônio Trajano, número 79 da Vila Guarani, em Santo André.
Tem trabalhos todos os dias, pessoas que quiserem ir lá conhecer, assistir um evangelho, participar de uma reunião, podem qualquer dia?
Então, a gente tem assistência espiritual, onde as pessoas ouvem o evangelho, tomam o passe, não é, conversa, compartilha as suas dificuldades, que é o atendimento
maior, né?
Fraterno, né? É, de segunda-feira às 20 horas e de domingo às 18 horas.
Segunda-feira, 20 horas. E domingo?
20 horas e domingo às 18 horas.
Às 18 horas, 6 da tarde. Domingo, isso. 6 da tarde, dá um pulinho lá.
8 da noite, segunda-feira e 6 da tarde aos domingos. É.
O endereço, rua?
Professor Antônio Trajano, número 79, é Vila Guarani, fica próxima a Homero Tons, Entreville. Uma travessa da Valentim Magalhães.
Muito bom.
Da rua Valentim Magalhães.
Muito bom. Essa é a Neide Barbosa falando para a gente sobre vigilância de pensamentos. Neide, de que forma os espíritos podem influenciar a gente em relação aos pensamentos, hein?
Eu entendo que da mesma forma como a gente tem o grupo de amigos, onde a gente se afiniza, não é? Onde a gente sente bem-estar e estar junto também, a gente vai formar os espíritos, né, que têm afinidade conosco. Então, como disse Kardec, se essa influência chega até a ser um domínio que eles têm sobre os nossos pensamentos, os espíritos, então, se a gente está numa faixa vibratória negativa, a gente vai atrair quem pensa daquela forma, e como já foi colocado, isso vai se intensificar e vai voltar para nós de uma forma muito mais intensa. Agora, os espíritos superiores, eles não dominam os nossos pensamentos, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio.
Uhum.
Então, eles vão nos orientar, nos aconselhar, nos inspirar, jamais vão nos dominar. Então, quando a gente está com uma ideia fixa, aquele pensamento ruim que não sai da cabeça, é necessário a gente parar, buscar oração, buscar refletir do porquê da gente estar com aquele pensamento tão firme na nossa cabeça, porque aí é uma influência. E às vezes a coisa é pequenininha, mas com esse assédio, aquilo fica, toma uma proporção que a gente não consegue pensar em outra coisa.
Né? Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Turíbio, gostaria de mandar um abraço para Neide Neta Arnes, Ricardo Leal Neto, Alcione de Quadros, Kleber Marqueto, a Regina Del Russo, né, ela comenta que a gente tem que repensar a forma de pensar. A Nolita Ferraz, ela manda um Feliz Natal para todos, né, já entrou no clima de Natal.
Um abraço para ela também, Nolita, grande companheira nossa aqui.
E tem uma pergunta da Márcia de Parelheiros. Ela comenta que, segundo o escritor espírita Eliseu Rigonati, os pensamentos possuem forma, cheiro e cor.
A gente já comentou um pouco, mas é importante reforçar. Nessa afirmativa é verdadeira, Neide?
É, a gente tem as informações do aspecto científico da doutrina que é verdadeiro, não é, Hélio?
Inclusive, uma coisa interessante são as formas de pensamento, né? Que tem muitas casas chamadas casas mal-assombradas, né? É, na verdade, nada mais são do que formas de pensamento das pessoas que lá moraram, que lá estiveram, onde houve grandes crimes violentos, onde houve brigas muito intensas, coisas assim, como o Fernando falou agora há pouco, né? A intensidade da emoção foi tão grande, né? Do que ocorreu ali, que formou um pensamento, né? Uhum. Essa forma de pensamento fica lá, e as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade mediúnica conseguem perceber. Quando entra na casa, sente, né? E consegue até ver ainda essas formas de pensamento que ficam lá e que pensam até, ah, essa casa é mal assombrada, né? Mas nada mais é do que são resquícios ainda daqueles habitantes, das pessoas que passaram por ali, de coisas que aconteceram naquele lugar e que ficaram impregnadas no éter físico e se cristalizaram naquele local. E desaparece logicamente depois com vibrações, com boas vibrações, acaba desaparecendo e acaba se curando isso todo, né?
Quando o engenheiro, o arquiteto vai projetar, ele pensa antes, não é? O projeto está todo na cabeça dele. E aí ele passa para o papel. Então isso já foi criado, isso já está na mente dele. Então, na medida que a gente almeja ter uma atitude, a gente já projeta tudo aquilo na nossa cabeça, não é?
Fernando, e Neide, pensando nisso, lembrando Jesus, né? Pedir, obtereis. Então tem que pedir. Para você pedir, você tem que saber o que pedir. Então, obviamente, você tem que pensar. Só que ele dá uma continuidade. Buscai e acharei. Batei e abrisse-vos-á. Quando ele fala isso, ele está falando o seguinte: não basta somente pensar, mas colocar em obra, em ação. Você falou do exemplo do engenheiro, mas eu vou colocar de uma forma mais simples. A dona de casa, ela acorda de manhã, ela fala, eu tenho que lavar a louça. Ela pensou nisso. Eu vou lavar a louça e tudo mais, depois eu acendo o fogo, coloco a chaleira ali para ferver a água, para fazer o café, depois eu vou preparar tal almoço, mas eu preciso ir na feira. Então ela pensa na ação que vai tomar, faz a ação e concretiza naquilo. O engenheiro pensou, planejou, arquitetou para conseguir construir um prédio. E a gente faz isso na nossa vida. Se a nossa vida não está muito legal, o nosso planejamento mental está equivocado. Há que se repensar como viver. Ah, mas não dá. Dá. A todo momento você pode modificar o seu pensamento. Basta você o quê? Saber para onde vai. Se você está indo numa estrada e não pensa para onde está indo, o cara vira para você e fala assim, onde é que você está indo? Eu não sei. Ué, como não sabe? Você está andando aqui? Eu não sei. Então você vai chegar em lugar muitas vezes que você não quer. Se a gente viver de uma forma impensada, irracional, a gente vai se deparar com coisas que nem sempre a gente quer. Por isso a necessidade da vigilância para saber aonde que a gente quer chegar.
Hélio, e a importância da nossa participação, né? Porque como a Neide bem lembrou, se o ouvinte olhar aonde está na cozinha ou na sala, tem uma janela lá, né? Essa janela, alguém, antes de ela chegar ali, alguém pensou, né? Eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma janela. Agora, quem colocou aquela janela, não foi quem pensou, muitas vezes. Foi o arquiteto que pensou, mas quem colocou foi o pedreiro, né? Foi a pessoa que fez a esquadria, né? Para poder colocar aquela janela lá. Isso faz com que as pessoas, quando nós participamos de projetos, é muito importante a gente conhecer o projeto como um todo, para que nós tenhamos prazer no projeto que nós estamos fazendo, porque cada um tem um pedaço de participação naquilo, né? Então é célebre aquela frase, e você pega dois pedreiros trabalhando, pergunta para ele, o que você está fazendo aí? Fala, ah, carrego tijolo aqui, é duro, é difícil, é pesado o trabalho, eu traço tijolo o dia inteiro, pondo tijolo em cima do tijolo aqui, e ele se sentia muito cansado, e o outro alega, assobiando, está fazendo o mesmo serviço que você, o que você faz aí? Estou construindo uma catedral aqui, vai ser a maior catedral aqui da Europa, vai ser essa daqui, eu estou participando dessa construção. Quando você se sente participativo, sabe o que você está fazendo, você entra no pensamento, né, no projeto do arquiteto, né? E quando você entra do arquiteto, você se sente tão importante quanto aquele que pensou. Assim, quando você entra na arquitetura do universo, você entra no pensamento de Jesus, de Deus, né? E você percebe que você tá, é artífice, né? Você participa daquilo, de um projeto divino. E aí sim o seu fardo fica mais leve.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, queria mandar um abraço para Leila Velar, Marcelo Toniol, Silvio Ravim, a Rosa Brandieri e a Jaqueline Sobrinho. Até fez um comentário, né? Acho que baseado no comentário do Fernando. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Né? Essa é uma frase de autoria desconhecida. E a Rosa Brandieri, ela fez um comentário que a gente comentou que ela não sabe se entendeu direito, mas que estamos encarnados para nos preocupar com as outras pessoas.
É isso mesmo, Neide. Nós estamos encarnados para nos preocupar com as outras pessoas. E a Rosa diz assim, será que eu ouvi ou eu não entendi? É isso mesmo? Nós estamos encarnados para nos preocupar com as outras pessoas?
Então, primeiro a gente tem que estar cuidando de nós, não é? Para a gente poder estar bem para cuidar do outro. Às vezes a gente almeja cuidar do outro, mas a gente está todo destrambelhado. Então precisamos, a gente veio para crescer, não é? Para evoluir. Então o outro não pode evoluir por nós. Cada um tem que fazer o seu trabalho interno. Então o compromisso primeiro é conosco, mas sem dúvida a gente precisa do outro para estar trabalhando e até compreendendo melhor o que vai por dentro de nós. Porque se eu estou na relação com uma outra pessoa, eu tenho possibilidade de me perceber melhor do que se eu estiver sozinho, não é? Então, é um conjunto, sou eu, mas eu tenho que estar me fortalecendo primeiro, eu compreendo.
E a Rosa fez uma colocação, essa nossa ouvinte, muito interessante. Obrigado, viu, Rosa? Até porque a resposta para isso está em Jesus, né? Quando Jesus diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Exato.
Como ele fala amar ao próximo como a si mesmo, e Jesus colocou aí a simbiose que tem que ter entre o nosso amor próprio, isso que você falou, a preocupação que nós temos conosco e a preocupação que nós temos com os outros. Quer dizer, é uma coisa simbiótica, né? Fernando, você queria fazer um comentário?
Você está lendo meu pensamento. Eu ia falar exatamente isso, só queria estender um pouquinho mais e perguntar a Jesus, né? Qual seria o maior mandamento? E Jesus fala, o que diz a lei? Então, a pessoa começa a recitar os 10 mandamentos. Ele fala assim, bom, então, coloque-se também, ou sintetizando, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como a Neide falou, não tem como você amar a outra pessoa. E aí, entrando no livro dos Espíritos, as duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Egoísmo é pensar somente em si. Eu penso somente em mim, os outros não importam. É necessário a gente pensar em si também, mas entender que eu vivo numa coletividade. Por mais capaz que eu seja, por mais condições que eu tenha, eu não posso viver sozinho. Porque basta uma enfermidade, eu tenho que correr para alguém que tem um conhecimento médico para me curar. Ou uma pessoa para me fornecer o alimento que eu não sei preparar. Ou aquele que vai me dar um emprego. Então sozinho eu não consigo. O pensamento coletivo, tá, de amor ao próximo e ao todo, é isso. Deus é tudo e nós somos parte. Nós temos que amar as partes como nós nos amamos. É esse pensamento. Então, só completando a pergunta, o Espiritismo coloca a importância do auto-amor e do amor coletivo, porque todos nós somos filhos de um único Criador. E esse Criador é o nosso Pai. E como nosso Pai, nós somos irmãos. A importância da família universal.
Hélio.
E sobretudo, quem já fez algum curso de primeiros socorros, sabe que você primeiro, quem tem que ser socorrido primeiro é aquele que poderá ajudar a maior parte das outras pessoas. Né? No avião, por exemplo, né? quando caem as máscaras de oxigênio, se faltou ar, primeiro você coloca em você, depois você põe na criança. Né? Você não vai tentar socorrer a criança antes de pôr em você, que senão você vai desfalecer, você não vai poder socorrer a criança ou mais necessitados. Né? Então, esse fortalecimento individual da pessoa é para que ela possa ajudar os outros. Não é para que ela possa ajudar a si mesma, é que ela esteja bem para ajudar os outros. Se você se fortalecer, existem pessoas que formam músculos assim, vai para a academia, forma músculos maravilhosos, né? Levanta 200 quilos, 500 quilos de peso, sei lá, levanta o peso, mas vê uma pessoa carregando uma sacola na rua, não é capaz de carregar a sacola para a mulher, para atravessar a rua, né? Sabe, não é capaz de não faz, ele vê a pessoa, ele levanta, ele vai sair dali, ele vê a mulher, uma senhora carregando uma sacola ou uma pessoas tentando subir no ônibus um deficiente, e ele não ajuda. E com toda aquela musculatura dele, por aí vai lá na academia e fica levando ferro lá, né? Sabe? Isso não é. E se você fica forte para ajudar os outros, né? É, você tem o final para os outros, né?
8h58, vamos fazer uma paradinha aqui no Sumendo Bom. Nova Neide, nós vamos deixar uma pergunta para você aí. O que, que nós podemos entender com a afirmação que Jesus fez sobre orai e vigiai? Você vai explicar isso para a gente já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Você que está nos acompanhando pelo Facebook Live, continua aí, não sai não, porque vai sair aí a imagem aqui do estúdio, né, Manolim? O áudio vai desaparecer, a imagem continua, né? Sobe o áudio, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vai mandando pergunta para a gente aqui. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular, para você mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Passa na nossa página, curte lá. Você que está acompanhando pelo live, deixa a sua pergunta lá que a Clarissa está acompanhando. Já já ela vai passar aqui para a gente, todo mundo que está plugado aí na nossa rede social. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com continuando falando aqui sobre a vigilância de pensamentos com a Neide Barbosa. Voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Olá gente, aqui é Ismael Alves. Eu quero desejar a você um feliz Natal e um ano novo de muita paz, alegria, saúde e de muito sucesso. Claro que 2018 possa ser melhor que 2017. Um abraço a todos.
Alô moçada, aqui é o Caboclo da Madrugada, Valdeci Matioli. Estamos desejando a você um feliz Natal e um próspero ano novo.
Olá amigos, aqui é o Vandão do Corinthians de Santo André. Eu estou passando aqui para deixar um feliz Natal e um próspero ano novo. Que o ano que vem seja melhor, que as festas sejam maravilhosas, que o Papai Noel traga um saco cheio de presente para vocês e um ano cheio de muita prosperidade, muita saúde, muita paz, muito amor a toda a família da Rádio ABC.
A Rádio ABC deseja a você um feliz Natal e um próspero ano novo.
Rádio ABC.
Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$ 286,79 mensais. Informações ligue 0800-777-9050.
Canopus, vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
Eleitor do Estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral informa que haverá mutirão da biometria em todo o Estado de São Paulo nos sábados, dias 2, 9 e 16 de dezembro. Se você ainda não realizou a coleta das suas digitais, procure o seu cartório eleitoral ou central de atendimento e aproveite essa oportunidade. O eleitor será atendido por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento, das 9 às 18 horas. Nas unidades instaladas em poupa-tempo, o atendimento será até às 13 horas. Compareça com documento original de identidade com foto e comprovante de endereço emitido nos últimos 3 meses. Para o primeiro título de eleitor e mais informações, acesse www.tre-sp.jus.br.
Não pode faltar ninguém.
Dezembro é azul na medicina popular. Você, meu amigo, que ainda não fez o exame de próstata, faça o quanto antes. O câncer de próstata mata. Prevenir é o melhor remédio. Agende seu exame com a medicina popular. É só você ligar 4902-6191. 4902-6191. Se preferir, tem WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Agende dia e horário. Participe da promoção para os ouvintes da Rádio ABC. Venha conhecer de perto a medicina popular. Estamos na Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Medicina popular tem o médico da família. Não tem mensalidades. Você só paga quando precisar. Medicina popular, saúde feita para você.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@edmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, cinco minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Vigilância de Pensamentos. Estamos aqui recebendo com muito carinho a nossa companheira Neide Barbosa, ator e tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Neide, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, a respeito daquela frase de Jesus, orai e vigiai. O que é que nós podemos entender por essa frase? Aliás, o nosso ouvinte Adalberto lá de Guarnaz, obrigado Adalberto pela sua ligação, ele pergunta a mesma coisa, ele diz assim, que consiste o orar e vigiar? É equivalente ao amar a Deus sobre todas as coisas? Por quê?
Então, eu vejo o vigiar como uma forma da gente olhar, observar atentamente a nós próprios. Podemos traduzir dessa maneira, porque faz parte do autoconhecimento a gente observar, prestar atenção ao nosso comportamento, né? Nossas reações emocionais, os nossos pensamentos em relação às situações que a gente vivencia, o que eu penso, né, nas situações que eu vivencio. A que damos maior valor. Então, o vigiar está relacionado a observar o nosso comportamento e as nossas atitudes, né? Uhum. Eu acho que para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente precisa se olhar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é necessário mudar nosso comportamento, a nossa maneira de olhar a vida. Então a gente tem que prestar atenção, tem que observar como é que a gente age, como é que a gente reage. E orar é entrar em comunhão com Deus, não é? Quando a gente ora, a gente cria um campo de força positiva em torno de nós, para que a gente possa dessa maneira alçar um voo mais alto nos nossos pensamentos.
Ô Neide, deixa eu, nessa linha que você está colocando aí, que você está explicando muito bem aí, ainda que a gente esteja vigilante, com o pensamento lá em cima e tal, sem oração, nós continuamos vulneráveis com os nossos pensamentos?
Jesus disse para a gente vigiar, não é? Mas não só, orar também. Porque devido à nossa imperfeição, até em usar as faculdades do nosso espírito, a gente precisa orar, para que a gente tenha o auxílio dos mentores, dos espíritos superiores, para a gente poder analisar melhor aquilo que a gente está pensando, não é? Afastar os maus pensamentos, sintonizar com o bem, tudo isso a oração propicia. Essa condição da gente estar buscando essa ajuda espiritual para mudar essa maneira, às vezes, de pensar, que é difícil. Às vezes a gente diz, muda a maneira de pensar, como se fosse algo muito simples. E às vezes aquela ideia está tão impregnada que não é simples assim. Você, vou mudar a direção do meu pensamento. Então, só vigiar, Jesus colocou bem isso, não é suficiente. Precisamos orar para que a gente possa buscar essa ajuda, né? Porque sozinho a gente ainda tem muita dificuldade.
Interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, tá? Há uma coletânea de preces, e uma delas é justamente a prece para Kardec tece assim, uma forma da gente tentar se dirigir solicitando a correção de algumas imperfeições que nós temos, muitas vezes. Então a gente tem esse manancial de orientação de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É importante. A mudança de pensamento é uma escolha. Da mesma forma que eu pego o meu smartphone e eu tenho um leque de opções para ver o que eu quiser. Só que uma vez que eu teclar naquilo que eu quero, eu me liguei àquilo e eu vou receber informações do que foram colocadas ali. E eu continuo navegando naquele tipo de conteúdo. A escolha de quem foi? Minha. Eu estou ligado àquilo. Se eu estou ligado, eu estou recebendo informações que outras pessoas passaram. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu pensei, tá? Então espíritos que pensam da mesma forma se chegam até mim e ficam incentivando o mesmo tipo de pensamento. Daí a importância de eu filtrar o que eu quero. Se de repente, no dia a dia, e acontece com todo mundo, vem um pensamento de repente perturbador, de tristeza, de mágoa, de vício, seja o que for. Se chegar até mim, cabe eu, o quê? Afastar. Se eu der vazão a isso, me ligar a isso, quem vai ser prejudicado sou eu. Aí não adianta reclamar, mas a pessoa me levou a tal caminho. A frase que os pais falam, né? Meu filho começou assim porque está andando em maus companhias. Muitas vezes o seu filho é uma má companhia também para os outros, né? Então, é a sequência de pensamento. A gente tem que vigiar assim. E só completando, desculpa, fazer de novo a diferença entre prece e rezar. Quando a gente fala orai e vigiai, é que a gente deve o quê? Emitir o pensamento em socorro, em pensamento verdadeiro, não repetir palavras. Repetir palavras sem ter o sentimento não flui em nada, não repercute em nada. A gente tem que orar e pensar, Senhor, me ajude. Nesse momento de fraqueza, eu não estou conseguindo, dê uma força. Então, se você emanar a tua vibração, sentimento, aí é uma prece.
9:10, Clarissa.
Só fazer um comentário bem rápido. Não, e esse orar e vigiar de Jesus não se restringe só ao que a gente pensa, mas ao que a gente assiste, o conteúdo que a gente escolhe. Qual tipo de filme que eu assisto? Qual tipo de série? Que tipo de mensagem traz isso? Qual o teor de música que eu gosto de ouvir? Qual o tipo de conversa que eu gosto de entrar? Porque tudo isso reflete o nosso estado íntimo e tudo isso influencia para que a gente continue naquele estado íntimo. Uhum. Né? Então, esse orar e vigiar é tudo que nos cerca, não só o que a gente pensa, mas o que a gente consome como conteúdo, né? Como o Fernando comentou. A gente pode
ir para a claro, vamos lá. Dos tem ouvintes? De ouvinte por aí?
Sim. A primeira é do Ricardo Léo Neto, Neide. As pessoas que são muito críticas, que gostam de apontar os defeitos, gostam de criticar, gostam de comentar o que os outros fazem, prejudicam a si mesmas?
Sem dúvida, o primeiro prejudicado somos nós mesmos, não é? Quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente está refletindo, é como um espelho, aquilo que está em nós. Então, de certa forma, a gente precisa se olhar. Quando a gente repara muito um defeito no outro, perceber se aquilo também não faz parte da nossa personalidade. Da mesma forma que quando a gente almeja o bem para o outro, o primeiro a ser impregnado com essas energias boas somos nós, né? Então, a natureza é sábia. Tudo vem de encontro à nossa necessidade de evoluir. Tudo vem de volta para nós.
Hélio, inclusive essa crítica, né? Quando ela é para o nosso deleite, para o seu conhecimento, para a sua evolução, é claro que não é... Esse você não deve achar que tudo está certo, né? Porque tem coisas que estão certas e coisas que não estão certas. Mas quando você é para você crescer, para o seu crescimento pessoal, é sadia.
Puxa vida, eu não vou fazer daquela maneira, porque aquela maneira não é uma boa maneira de se fazer as coisas, né? Aí você vai crescer. Agora, quando você externa esse pensamento e você usa aquilo para denegrir a imagem de outras pessoas, isso aí, então passa a ser ruim. Porque não deixa de ser um equívoco a partir daí, porque um equívoco é uma falta de conhecimento, de imaginar que todos os espíritos foram criados todos ao mesmo tempo e que todos estavam nas mesmas condições em que você se encontra nesse momento em que você está no seu lugar, no seu ponto de julgamento, né? Porque as pessoas agem de maneira A, de maneira B, por diversas influências, né? Por diversos fatores de momento que pode acontecer. Então, o que leva a dizer assim, que o espírito, quando ele vai ficando superior, que ele vai crescendo espiritualmente, o superior, o que ele faz? Ele tolera, né? Ele alivia e perdoa. Sabe, no, dentro do julgamento dele. E o espírito que está inferior não no sentido de ser ruim, ser menos ou de ser pior, mas que tem pouco conhecimento, ele julga, culpa e condena. Então, a passagem de julgar, culpar e condenar para tolerar, aliviar e perdoar passa pelo conhecimento. Você saber entender que não fomos criados todos ao mesmo tempo e as coisas não acontecem sempre para todos nas mesmas condições. Né?
É o que você colocou, se me permite.
Por favor, Neide.
O que o Hélio colocou de que observar o mal alheio, tá, no Evangelho, é necessário a gente perceber a intenção do outro, que às vezes não é boa, e olhar e tentar, né, ver o que a gente pode fazer com aquilo, não é criticar, é observar para que aquilo possa nos auxiliar. Também é mudar o nosso comportamento, né? Então a gente não pode estar cego aos erros alheios, achando que todo erro que a gente observa, a gente está julgando. Que às vezes a intenção realmente do outro é negativa e a gente precisa estar atento nessa questão também.
E tem uma questão também cultural de, talvez, profissão também. Se você está num meio social ou profissional, que a tua responsabilidade é detectar os erros, tá? De um colaborador, de uma pessoa que está no seu comando, que você precisa fazer isso, então você repete isso com uma frequência. A questão é, como você apontar o erro? É essa a situação. Então a gente pode detectar o erro, mas compreender como o Hélio muito bem falou. Bom, aquele indivíduo está cometendo isso porque não teve um desenvolvimento. Eu não cometeria, de repente, se eu não cometo, mas não cometo agora, porque no passado é muito provável que eu tenha feito. Então, lembrar que os espíritos foram criados em tempos diferentes. Então, o cara que está aqui do teu lado pode ser muito superior a você e você muito superior a um outro que também está aqui do seu lado. Reconhecer isso, as limitações de cada um.
9:15, um grande abraço para o querido professor Mário Garcia, professor da Faculdade de Engenharia lá da Fundação Santo André, está mandando uma pergunta aqui, viu, Neide? Mário, um abraço para você, está dizendo assim, ó, bom dia a todos da Rádio BC e a todos os ouvintes. Está mandando um bom dia generalizado aqui. Ele gostaria de saber como é que fica o lado espiritual de uma pessoa espiritualmente evoluída e que pratica o espiritismo e que deseja o mal de outra pessoa. Como fica esse conflito?
Eu entendo que a evolução não é só conhecimento, não é? Prática, às vezes a pessoa tem um conhecimento enorme e, sabe, ela vai lá e vai fazer uma palestra, vai lá da Gênesis ao Apocalipse, né? Ela tira de letra tudo isso, mas o comportamento dela é contrário àquilo que ela ensina, né? Tem até aquela historinha que o senhorzinho estava lá, já devem ter até colocado aqui, ouvindo o evangelho, muito humilde lá no final do salão, e foi lá o expositor e colocou coisas maravilhosas, né? E aí quando desencarnaram, ele viu que aquele senhorzinho humilde estava envolto em muita luz. E ele falou, mas como? Se eu que fazia palestras, conhecia profundamente a doutrina, não é? Fiz tanto a respeito da doutrina espírita e estou nessa condição ainda difícil. E o senhorzinho respondeu, é que eu fazia aquilo que o senhor ensinava, não é? Mandava. Então há uma grande distância entre conhecer e fazer, não é?
9:17, aqui eu saio aqui o ganhador, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Janete Regina Figueiredo Gomes. Parabéns, Janete, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco, nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Sábado que vem, vamos abordar um outro tema interessante também, como lidar com nossas frustrações. Vamos receber aqui o companheiro Fernando Lobato. E hoje estamos falando sobre vigilância de pensamentos com a nossa querida companheira Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Fernando, você queria fazer um comentário, alguma coisa?
É que você falou do sorteado aqui, do livro. Eu queria lembrar também que hoje e amanhã, lá no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano do Sul, vai ter a quarta-feira do Livro Espírita de São Caetano. Quem está promovendo é a União Espírita, Luz da Fraternidade, tá? Então, é hoje e amanhã, das 9 às 18 horas. Então, como é importante a gente vigiar os pensamentos, o livro é uma forma da gente se equilibrar também, principalmente um livro que tem bons conteúdos.
E um convite para os nossos ouvintes amanhã, né, estarem lá no Núcleo Espírito do Semeador para participar do encontro mensal de harmonização pessoal e familiar com o tema Aceleração das Experiências, colocando à mostra a verdadeira personalidade. Vamos receber com muito carinho o Dr. Américo Canhoto, que vai falar desse tema tão importante amanhã, domingo, às 10h30 da manhã, com duração de uma hora e meia.
Hélio, será que o tempo está passando mais rápido mesmo?
É uma boa pergunta.
Vamos ver amanhã lá com o Américo, né?
9 horas e 19 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Gostaria de mandar um abraço para a Madalena Perissonotto, né? Ela fez um comentário aqui. Se aplicarmos o amor ao próximo como a si mesmo, o bem e o bom alcançará a todos. Né? Então, mandar um abraço para ela, mandar um abraço também para o Luiz Cláudio da Silva. Ele fez um comentário. Ele pede para a Neide comentar a colaboração do Evangelho no lar na vigilância dos pensamentos.
Dá, tem que ter relação, Neide.
Nossa, como tem. O Evangelho no lar é fundamental para que a gente mantenha o ambiente higienizado espiritualmente, né? Enquanto a gente eleva o pensamento, buscando essa sintonia superior, as nossas companhias espirituais também.
Curioso que é coletivo, né?
Não é?
Para quem está lá e para quem os encarnados também estão, né?
Muitos são beneficiados, né? A gente não tem noção de quantos são beneficiados no momento onde a gente dá uma parada na nossa vida e busca refletir das lições evangélicas, né?
Hélio, e queima as formas de pensamento, que nós falamos agora há pouco aqui, né? O Evangelho é que vai impedir,
limpa,
que
higieniza,
que é uma profilaxia, né? Espiritual da casa e psíquica, porque senão aquelas brigas, aquelas coisas que aconteceram naquela casa, você vai imaginando lá que vai eliminando, vai limpando, né?
Neide, vamos para o destaque da semana, que essa semana a gente queria lembrar aqui, a revista Época publicou no último dia 21 de novembro, agora, algumas semanas atrás aí, uma matéria sobre o lançamento do livro Significant Figures, né? Que ainda não tem tradução para o Brasil. Nesse livro, o autor, que é o inglês Ian Stewart, ele é professor de matemática da Universidade de Warwick, do Reino Unido, uma das maiores universidades daquela região, aborda, né, o porquê de algumas pessoas possuírem tendência para a matemática, enquanto outras não apresentam essa tendência. Faz uma abordagem muito interessante. Dentre os diversos aspectos considerados pelo Ian Stewart, né, que é o autor do livro, ele menciona que as pessoas adeptas procuram equilibrar duas naturezas fundamentais do pensamento matemático: o rigor com detalhes e a intuição profunda. E essa intuição expressa na imaginação e na capacidade incomum de visualização geométrica. Então a gente pergunta para você: pode um espírito nos auxiliar no desenvolvimento de habilidades de pensamento, como o caso da capacitação em matemática? Dá para o espírito ajudar a gente na habilidade de pensamento?
Com certeza, não é? Eu acho que todos os eventos, né, todas as grandes realizações que os homens realizam de ciência, eles foram inspirados, não é? Eles foram ajudados pelos espíritos que almejam a evolução da humanidade. Então, todo aquele, em qualquer campo de desenvolvimento, que ele busca se aprimorar, busca se aprofundar naquele conhecimento, ele vai estar ampliando os horizontes. Não é isso? E ajudando a coletividade, não tenho dúvida disso.
E ele vai ser ajudado, né? O encarnado vai ser ajudado, mas não vai ser dado pronto para esse encarnado, não. Porque os espíritos superiores, eles nos ajudam, mas eles esperam o nosso crescimento. Da mesma forma que o seu pai, querendo te ajudar, num trabalho de matemática, no caso, tá? Da escola, ele vai lá, te orienta e tudo mais, mas o que, que o pai fala? Faça. Vai lá, resolva. Ah, pai, eu estou com dificuldade aqui. Vamos pensar juntos. Mas quem tem que fazer é a criança. É. E nós encarnados é a mesma coisa. O plano espiritual ajuda, mas a gente que tem que desenvolver é para o nosso processo evolutivo.
Neide. Nesse campo tem um livro que conta a vida de Santos Dumont e que no mundo espiritual ele teve a informação de que ele não tinha inventado o avião. Ele ficou meio chocado. Apesar da história de que foram os dois irmãos americanos lá que descobriram primeiro. Mas a questão espiritual, os espíritos disseram, você captou a ideia.
Estava no plasma.
Ela estava aí plasmada. Então tudo está aí, como o Fernando colocou. Depende da disposição daquele que tem capacidade, tem recursos, captar e desenvolver.
Aliás, um livro recomendável, né? O Ícaro Redimido.
O Ícaro,
né?
Redimido, é maravilhoso.
Uma leitura indispensável, né? Para entender um pouquinho mais sobre isso, né? Neide, a relação entre pensamento e sentimento. O Espiritismo aborda isso de uma maneira muito clara, que o pensamento vem do espírito, é evidente, né? O espírito está sob a influência dos outros espíritos também. Mas o sentimento é nosso, está lá no nosso perispírito. Então, qual é a relação que tem uma coisa com a outra? Se eu tiver bons sentimentos, os meus pensamentos serão bons. O que, que precede? Será que o sentimento precede ao pensamento?
É, o pensamento nasce da mente, não é? E a mente traz esse pensamento e a gente coloca roupagem nele do pensamento, do sentimento. Então, de acordo com aquilo que a gente sente, a gente vai impregnar de energias poderosas aquele pensamento. Então eu entendo que o sentimento é a vestimenta do pensamento.
De acordo com o que você sente, você pensa
alguma coisa. Você pensa,
né?
Não é? E uma coisa, né, tá ligada à outra.
Uhum. Agora, Neide, o que a gente pode fazer para melhorar a sintonia dos nossos pensamentos? Já que nem sempre a gente pensa coisas boas, porque somos bombardeados por informações de todas as naturezas, né?
Nesse mundo globalizado, onde as informações chegam assim aos montes, a gente tem dificuldade mesmo de harmonizar nossa mente, né, com tanta informação e captar aquilo que de fato vale a pena e deixar de lado aquilo que não vai ser útil em nada na nossa vida, né? Fazer essa seleção, a gente tem essa dificuldade. Então, alguns recursos, eu entendo que pode ser, por exemplo, cultivar a gratidão. Quando a gente cultiva a gratidão, a gente foca aquilo que já é um bem na nossa vida. Então, é uma forma da gente estar alimentando o pensamento positivo. Como já foi dito, a prática da boa leitura vai alimentar o nosso cérebro com conceitos, novos conceitos, pensamentos positivos, né? Dizem até que fazer exercício físico ajuda, porque a gente vai estar liberando a endorfina, que é aquele hormônio do bem-estar. Também nos ajuda a estar mais positivo, mais para cima. E eu estava vendo uma pesquisa que também ver figuras, imagens de animais, trazem bem-estar, traz leveza ao nosso pensamento. Sabe aqueles animais fofinhos que a gente vê? Não é? Criança, bebê, são imagens assim que traduzem o bem-estar, mexem com o nosso emocional e, consequentemente, o nosso pensamento vai ser positivo. E também o que já foi dito é a gente ter cuidado com as rodinhas de conversa, as nossas relações, evitar aquela convivência, aquele grupo que só coloca negatividade, que só comenta uma maledicência. É difícil em sociedade, a gente, como o Hélio colocou no começo, a gente vai formando os grupinhos afins. E às vezes a gente tem dificuldade de encontrar aqueles afins que não está muito ligado a essas questões negativas, pelo momento que a gente está vivendo difícil no país. Então, evitar também esses ambientes. Evitar programas, né, como foi dito, que trazem mensagens pesadas, negativas, tudo isso influencia, porque a gente ainda não tem aquela força necessária para simplesmente chegar e a gente dizer, não, eu não quero isso. Às vezes é necessário evitar.
Clarissa?
E a oração também, né, Neide, que nos ajuda a manter a sintonia, né, com Deus.
Principalmente, Clarissa.
Observando animais e crianças, nós desenvolvemos em nós o amor incondicional. Que é o grande objetivo, porque quando o amor é incondicional, você não julga, você aceita, né? O do animal você aceita, parece que é uma cobra, ela pica e tem veneno. Você não fica com raiva da cobra porque ela pica e tem veneno, né? Esse aqui é um elefante, né? E se ele dá uma trombada, ele mata alguém. Você não fica culpando o elefante se ele dá uma trombada em alguém, certo? Você aceita ele por ser elefante, a cobra por ser cobra, o cachorro porque morde, né? O gato porque arranha. Você aceita isso aí, você leva você para o amor incondicional, certo? Eu amo essa criatura, admiro pelas suas possibilidades e não a julgo.
Porque ele é genuíno, verdadeiro.
É verdadeiro.
Não é?
Assim como a criança também, você aceita que ela seja criança, faça as criancinhas suas se furiam sem julgamento. Né?
Clarissa.
Gostaria de mandar um abraço para o Zé Bueno, que ligou para cá. Ele trabalha na Casa Espírita Geraldo Ferreira. Mandou um abraço para todos. Mandou um abraço para você, para o Hélio também.
Um abração para ele também, para a Inês, o Zé Bueno. Grande trabalhador.
E tem uma pergunta da Neuza Dantas da Silva, Neide. A gente comentou no Evangelho do Lar. E ela comenta que ela não conseguia fazer o Evangelho no Lar. Daí ela começou a rezar terço todos os dias, no mesmo horário, e voltou a sentir vibrações boas novamente. Aí ela perguntou por quê. Né?
Você vai responder já já, porque agora o Mano Di vai fazer as inserções comerciais aqui. Nós vamos voltar já já, daqui a pouquinho, respondendo a pergunta da Neuza, né?
Isso.
Muito bem. Você que está na nossa audiência, não muda na emissora não, 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Ou, se você preferir, passa na nossa página no Facebook ou na página da Rádio ABC e deixa lá o seu comentário. Curta a nossa página lá e deixa a sua informação também. Compartilha lá no Facebook Live. Nós estamos ao vivo, vamos ficar com a imagem, mas o som vai ser outro som. Já já a gente volta.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que com a Torcisão sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna. Eleições 2018. Justiça Eleitoral.
No aniversário de Mauá, quem ganha o presente é o povo. Venha curtir o Domingo da Família no Paço Municipal. Nesse dia 10 de dezembro, a partir das 14 horas. Show com os brincantes da palavra cantada e as diversas atividades recreativas para todos os gostos. Mauá vive um novo tempo.
Olá, eu sou o vereador Biratã Figueiredo de São Caetano do Sul. Neste Natal, desejo aos amigos e ouvintes que o amor, a bondade e a solidariedade estejam presentes nas nossas vidas. Feliz Natal e um próspero ano novo.
Rádio ABC.
Você sabe que dia hoje é dia de fazer uma declaração de amor. Ao destinar parte do seu imposto para a AACD, você leva alegria a muitos pacientes, pessoas físicas que declaram no modelo completo e empresas que declaram lucro real podem contribuir até 31 de dezembro. Para ajudar, ligue 11-5576-0534 ou acesse aacd.org.br. Essa é a melhor declaração que as crianças da AACD podem receber.
Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira, tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando da vigilância de pensamentos. Estamos aqui recebendo com muito carinho a Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Neide, tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo. Clarissa, repita a pergunta, por favor.
É a pergunta da ouvinte Neuza Dantas da Silva. Ela comenta que não conseguia fazer o evangelho no lar, aí começou a rezar o terço todos os dias no mesmo horário e voltou a sentir vibrações boas. Aí ela pergunta por quê, né? Por quê, Neide?
Então, a prece depende da nossa sintonia. Depende daquilo que a gente consegue se elevar. E, de repente, o terço é a forma como ela conseguiu. Ela se identifica mais e conseguiu elevar o pensamento, o sentimento, né, e alcançar a espiritualidade. Agora, o que a gente diz do Evangelho, segundo o Espiritismo, é a facilidade que ele nos dá de compreender alguns textos, né, do Evangelho, que facilita a nossa reflexão em relação a nós mesmos. Porque o Evangelho no Lar tem como objetivo trazer a prece para harmonizar o ambiente, para trazer boas vibrações e também para que a gente possa se olhar, né? E perceber aquilo do nosso comportamento que a gente precisa mudar. Então facilita, né? Essa ajuda da gente se auto-observar, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Aliás, né? Uma sugestão para ela, né, a Neuza, né?
Isso. Neuza, olha, não abandona a ideia de continuar fazendo o Evangelho no Lar, não. Pode continuar fazendo o seu, é o terço que ela faz, é a outra oração. Faz a sua oração que você quiser, sob qualquer forma, com qualquer ritual, tal, mas não deixa de fazer o Evangelho no Lar, não. Insiste um pouquinho, porque o Evangelho no Lar, como a Neide falou, tem mensagens que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são mensagens importantes para você interpretar de acordo com o que está lá, de acordo com a interpretação que a espiritualidade superior deu para o Kardec. Então é importante que você continue fazendo também o seu terço, a sua oração, sem problema algum, mas não abandone a ideia de fazer o Evangelho no Lar da forma como a gente recomenda nas casas espíritas, porque é uma forma de você melhorar a sua sintonia, inclusive, já que tá, já está boa, mas vai melhorar ainda mais, né? 9h38, Clarissa, tem mais ouvintes ligando para cá?
Tem um ouvinte que ligou e não se identificou, e a pergunta é: o que podemos fazer nos casos em que temos o pensamento positivo e tentamos melhorar, mas quem mora conosco tem o pensamento negativo?
É, a gente pode influenciar o outro com o nosso comportamento, não é? Para que ele mude, mas a gente não tem como interferir na maneira de ser do outro. Entretanto, a gente pode estar colaborando, não é? Com o ambiente de casa, com pensamento positivo. Se o outro de repente não consegue também ser positivo, pelo menos um, né, um membro da família está tentando fazer a diferença, né? É um esforço de que a gente vai perseverando para que o outro perceba o nosso comportamento. Agora, se a gente começar a criticar o outro porque ele permanece naquele estado de negatividade, às vezes a gente acaba criando também uma energia de desentendimento, e não é por aí.
Agora, o que que a gente pode dizer para aquelas pessoas que sentem dificuldade em modificar o teor dos pensamentos? Está nessa linha também, né?
Eu acho que a primeira coisa que podemos fazer é nos perguntar, né? De que forma eu exprimo os meus pensamentos de acordo com os acontecimentos da minha vida? Fazer essa reflexão, não com o intuito de nos culpar ou de nos condenar, mas trazer isso a nível consciente, para que eu possa olhar aquilo e tentar modificar, né? Uhum. E também estar sempre em contato com os mentores espirituais, através da oração, pedindo para que eles nos ajudem a reverter essa situação.
Agora, é interessante, né, Neide? Porque tem pessoas que têm uma dificuldade natural de modificar o pensamento, né? É como foi dito agora, né? A pessoa tem uma negatividade muito grande, né? Então, a sugestão tem uma regra simples para isso, né? Na hora que você percebe que você está com um pensamento que não é bom, imediatamente coloque um bom junto. Né? Pense em alguma coisa boa, pense num sol, numa flor, numa coisa bonita, né? E vai te ajudar a pensar coisas boas também, né?
Desviar, não é?
Desviar,
né? O pensamento, colocar uma música suave, uma leitura, fazer um trabalho manual, enfim, tirar o foco.
Uhum.
Que a gente intensifica o pensamento se a gente fica ali batendo na mesma tecla. Então, se a gente procura fazer uma outra coisa naquele momento, a gente já está desviando.
Uhum. 9h40, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e a Farmácia Homeopática Calêndula, telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Próximo sábado vamos falar sobre como lidar com as nossas frustrações. Convidado Fernando Lobato falando sobre isso. E hoje, falando sobre vigilância de pensamentos com a Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Contratando a gente aqui, você concorre como um livro, como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Janete Regina foi a ganhadora do livro da primeira hora, e daqui a pouquinho nós vamos anunciar aqui o ganhador ou a ganhadora do livro da segunda hora. Fernando, você queria fazer um comentário?
Na verdade é um convite. Vai acontecer a quinta semana do Jovem Espírita de Santana e arredores, tá? Com o tema O Jovem na Atualidade Está Chegando, tá? Vai ser do dia 11 até o dia 16, e no dia 11 é na Sociedade Espírita José Menezes de Alencar. Fica na Avenida Direitos Humanos 382, Imirim, São Paulo, tá?
Na segunda-feira, às 20 horas. É um convite, tá? Para valorizar esse trabalho também dos jovens. A importância dos jovens aí, né? A participarem do movimento espírita.
Neide, através da vigilância dos nossos pensamentos, nós podemos ter um equilíbrio espiritual maior? Podemos conseguir um equilíbrio espiritual maior?
É, se a gente mudar o padrão do nosso pensamento, consequentemente a gente vai mudar o rumo da nossa vida, né? E tem uma frase de Emmanuel que ele diz: para examinar nossos desejos, vigiar os pensamentos, é muito importante, porque onde situamos nosso coração, aí a nossa vida nos aguarda, nas asas do bem ou nas algemas do mal.
Uhum.
Né? Então, a gente cultivar pensamentos positivos vai nos direcionar para uma vida mais feliz, mais harmoniosa, mais equilibrada, porque a nossa disposição vai ser outra, né? Porque a negatividade deixa a gente para baixo, não é? Deixa a gente desanimado, desacreditado, desesperançado, né? É, nada tá bom, então a gente fica patinando, não consegue seguir adiante. Se a gente tem, de repente, um trabalho que tem que ser realizado e a gente fica já imaginando que aquilo não vai dar certo, que eu não estou em condições de realizar tal tarefa, eu já estou criando uma imagem negativa dentro de mim, né? Então, esses pensamentos já vai fazer com que a dificuldade em que de eu realizar a tarefa seja muito maior. Ao passo, se eu acreditar no meu potencial, me preparar, estar realmente disponível, isso é uma forma positiva de eu alcançar os meus objetivos, seja em que área for da vida, né?
Neide, a gente tem aqui no programa o hábito de perguntar para o nosso convidado, você sabe disso, para que ele nos diga uma palavra só relativa ao tema de hoje. Que palavra você considera essencial com relação ao tema de hoje, vigilância de pensamentos?
É, da mesma forma que o pensamento é uma força, eu diria que é a vontade.
Vontade. Por que a palavra vontade está ligada ao pensamento?
É uma força poderosa também, não é? Com a nossa vontade é que a gente vai direcionar o nosso pensamento, né? E eu vou ainda falar sobre uma citação do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Então ele compara a nossa mente a um grande escritório, né? A um enorme escritório, onde existe, dentro desse escritório, vários departamentos de trabalho. Então, nós temos lá o departamento do desejo, o departamento da inteligência, da imaginação, da memória, mas acima de todos surge o gabinete da vontade. Então, o departamento mais importante da nossa mente e que gerencia todos os demais é a vontade, ela que governa, diz Emmanuel, todos os setores da ação mental. Então ele diz que o cérebro é o dínamo que produz energia mental, né? O cérebro produz a energia mental, mas é a vontade que tem o controle dessa energia, que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas e comandam os problemas do destino.
Essa força interior, né?
Então, essa força, a vontade é uma força poderosa e é ela que comanda todas as ações da nossa mente, né? Então, ele diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito.
Emmanuel está se baseando em uma pergunta, ou melhor, numa resposta que Kardec teve dos espíritos, tá? Eu não me recordo o número, se a Clarissa puder ajudar-nos aí. É mais ou menos assim: é possível o homem domar suas más inclinações, modificar seu comportamento por si só? Daí a resposta dos espíritos, né? É mais ou menos assim: sim, mas muitas vezes o que vos falta é a vontade. Por exemplo, saindo daqui, se a gente marcar alguma coisa agradável que eu queira, eu vou fazer todo o esforço para conseguir. Mas muitas vezes a gente não imprime a vontade verdadeiramente para conquistar aquilo que a gente quer. Às vezes a gente consegue, em outros pontos não. Por exemplo, o cara foi lá e conseguiu PhD, estudou, conseguiu um emprego, um cargo e tal. Naquele ponto ele empregou a vontade para conseguir aquele cargo. Por um outro lado, para domar,
a crítica, a revolta, a mágoa, a insatisfação, ele não imprimiu a mesma vontade a ponto de ter o título profissional. Mas se o indivíduo quiser, ele pode. Aí ele consegue.
Olha, deixa só, são 9h47, deixa eu dar um alô aqui para os nossos ouvintes. Nós estamos com algum problema técnico no Facebook Live, não estamos com imagem no Facebook Live, nem o som, né, Manudim? Não estamos nesse momento, nós estamos, caiu aqui o Facebook Live. De qualquer maneira, você pode nos ouvir aí pelo app da Rádio ABC, se você quiser, baixa ele, é gratuito, aliás, é com o som digital, maravilhoso, né? No app é sempre digital. Ah, ou você pode nos ouvir também no 1570 kHz AM, nós estamos lá ao vivo transmitindo até daqui a pouquinho o Semeando a Boa Nova, porque daqui a pouquinho chega aqui o João Ferreira, aliás, o João já está por aqui, já está no estúdio da ABC aqui, nesse programa bonito, alegre, descontraído. João Ferreira, daqui a pouquinho vai pilotar aqui o microfone da Rádio ABC. Clarissa, nós temos aí mais ouvintes que estão nos ligando aí, nos dando orientações?
Temos, tem uma pergunta da Sandra do Jardim Alvorada, Neide. Será que dá tempo? Acho que dá tempo da gente responder ainda, né? É, como fazer o evangelho no lar em casa sozinha? Qual o procedimento?
Então, o procedimento é, a gente lembra que estamos sozinhos, materialmente falando, mas temos as nossas companhias espirituais. Então, podemos ter o hábito de fazer a leitura em voz alta, fazer a prece de abertura, ler o trecho do Evangelho, refletir a respeito, né? E fazer uma prece de encerramento, envolvendo todo o lar, pedindo as vibrações para aqueles que necessitam, né? O modelo é o mesmo. Lembrando que a gente está sempre acompanhado, como diz os Espíritos, né? Por uma nuvem de testemunhas, né? Paulo disse isso. Então a gente tem sempre companhia. Nunca estamos sozinhos.
Fernando, e nessa reflexão que o Evangelho no lar, tá? Propicia fazer com que o nosso lar seja um Evangelho. Então a gente sempre fala, o Evangelho no lar, ok, mas é para o quê? Naquele momento captar as informações e utilizar essas informações dentro da nossa casa. Então que nossa casa seja um local de Evangelho, onde a gente valorize as coisas que a gente tem, onde que a gente possa deixar o que? Arrumado o ambiente, valorizando tudo aquilo que está lá, as pessoas que convivem conosco, as encarnadas e as desencarnadas, transformando aquele ambiente acolhedor. Esse é o sentido do Evangelho no lar, ou melhor, a transformação da nossa casa, do nosso lar, em um local de Evangelho.
Muito bem, 9h49, nós temos aqui, Clarissa, nós temos aí um ouvinte que está dando sugestões para a gente de livros sobre esse tema. Aliás, é uma pergunta, eu já ia perguntar já se a gente tinha alguma sugestão de livro aí. Quem é que está nos dando sugestões de livros?
É o Luiz Carlos Gimenez.
O Gimenez, né? O que o Gimenez está sugerindo para a gente?
O primeiro livro é Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano.
Ah, isso aí é o clássico,
sem
né?
Sem dúvida. E o segundo... segundo, ele comenta que é um livro muito bom sobre o tema, porque ele é científico e esclarecedor. É, o nome do livro é Formas Pensamento, Criações Mentais.
É do Ludwig, né?
E é isso, por meio de matéria fluídica.
Tá aí, aliás, isso está na nossa página, né, no Facebook. Aliás, o Gimenez colocou até uma fotozinha do livro lá, está na nossa página, no Semeando a Boa Nova, lá no Facebook, você pode acompanhar por lá. Leide, você queria falar alguma coisa de livros também, Leide?
Não, Pensamento e Vida, que é um livro pequenininho, né? Mas que tem, assim, um conteúdo fantástico a respeito.
Fernando?
Olha, para quem gosta de uma coisa técnica, é bem amplo, tá? O livro Mecanismos da Mediunidade, a psicografia de Chico Xavier, o livro de André Luiz.
Perfeito. Bom, nós estamos só 9h50, Neide. Se você tivesse que destacar alguma coisa em relação a pensamento, alguma recomendação para os nossos ouvintes para melhorar o pensamento, modificar o pensamento, o que você recomendaria?
É, tudo isso que falamos, e o mais importante, eu acho que é prestar atenção nos nossos pensamentos, observar. Às vezes a gente não consegue mudar de imediato, mas prestar atenção naquilo que a gente pensa, principalmente diante das dificuldades da vida, que pensamento a gente emite, né? E eu entendo que é uma forma da gente estar buscando modificar, né? Mantê-los na direção do bem, do amor, da harmonia, né? Perfeito. Da elevação espiritual.
Clarissa, ouvinte se manifestando.
Mandar um abraço para a Nolita da Vila Formosa, né? Ela comentou que o Espiritismo nos ensina muito, realmente, e ela queria mandar um abraço a todos. os ouvintes e a todos os tripulantes do navio Semeando a Boa Nova. Um abraço.
Navio Semeando a Boa Nova. Bonito, que beleza, hein? Nolita, Nolita sempre carinhosa com a gente aqui, né? Bom, saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, Neuza Dantas da Silva. Parabéns, Neuza. Você ganhou o livro da segunda hora de hoje. Da primeira hora foi a Janete Regina e da segunda, Neuza Dantas. As duas podem retirar os seus livros na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30, inclusive hoje, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Clarissa.
Ah, o Ricardo Léo Neto, né? Ele fez um comentário sobre uma sugestão de livro, que tal o livro Jornada de uma Alma.
Ó,
né?
Que bacana. Tá aí a sugestão, então, registrada aqui do Ricardo Léo Neto. 9h52, Neide, na sua atividade lá no centro, o que vocês recomendam para as pessoas quando elas chegam lá perturbadas nos seus pensamentos?
Primeiramente, a gente conversa com as pessoas, permitindo que elas expressem, né, esses sentimentos, esses pensamentos, que eu acho que às vezes a gente julga e não permite que a pessoa expresse aquilo que ela está sentindo, porque a gente acha que não é adequado, não é cristão. Entretanto, ela está com aquilo dentro dela. Então, eu acho que, de princípio, ela precisa ter espaço para colocar isso. Até para que ela possa ouvir a própria voz e possa perceber aquilo que ela está falando. Não é que quando a gente conversa com alguém e se expressa, e o outro ouve e presta atenção naquilo que a gente está falando, a gente se ouve também e percebe aquilo que a gente está falando com mais clareza. Então, eu acho que já é uma forma de fazer com que a pessoa se perceba, porque o processo de mudança é dela. Então, a gente vai estar sugerindo o tratamento espiritual, o evangelho, esses recursos que a doutrina oferece, que auxilia tanto a gente, né? E a ajuda dela com o evangelho no lar, de estar buscando realmente a sintonia mais elevada, né? Dos pensamentos. É mais ou menos isso que a gente se propõe, auxiliar a pessoa que está bastante perturbada e bastante negativa, né?
Muito bom. 9h54, Fernando, o que a gente diria para os espíritos que tentam influenciar os nossos pensamentos?
Já que querem influenciar, que influencie de uma forma positiva. Lembrando aquilo que a gente tem falado aqui durante todo o programa, da importância de você o quê? Pensar bem para se beneficiar e também beneficiar o próximo. Tá? Amar a Deus como a todas as coisas, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se você quer o seu bem, então mais do que necessário você querer o bem de outra pessoa e influenciar de uma forma positiva.
Muito bem, Clarissa está postando lá na nossa página os livros que foram recomendados, inclusive esse que o nosso ouvinte, o Ricardo, sugeriu. Aliás, um livro, esse é Viagem do Mal, muito interessante, muito complexo, né? Bastante complexo, fala de estágios, de passagem da alma, muito interessante. O que é, Clarissa?
Não é o autor, né, do livro.
Sim.
É Viagem de uma Alma, de Peter Richaud.
Muito bom, Peter Richaud.
Peter Richaud.
9h55, Fernando, você quer falar?
Aí eu queria até sugerir, porque a gente está falando em pensamento, um poema, eu não sei se a Clarissa já colocou aí no Facebook, o poema da gratidão. Normalmente o Divaldo Pereira Franco, na finalização de suas palestras, ele recita esse poema. É de uma beleza muito grande, sim, valorização de tudo aquilo que nós temos. No lugar de pensar ruim, pensar as coisas boas que nós temos.
Muito bem. 9h55, ponto final aqui no Senhor da Boa Nova de hoje. Neide, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente. Muito obrigado por ter nos ensinado bastante aqui sobre esse tema tão importante.
Eu que agradeço a atenção de todos. Cada vez que a gente fala a respeito de um assunto, primeiro, mais uma vez, é a gente que acaba sendo beneficiado, porque a gente vai estudar, vai refletir, vai pensar a respeito. Então, a gratidão é minha pela oportunidade. Desejo tudo de bom para todos, né? Que perseverem no caminho do bem, do pensamento positivo, da confiança de que dias melhores virão.
E muito obrigado a você e parabéns pelo seu trabalho lá na Fraternidade Espírita Apóstolo João, uma casa maravilhosa que a gente já teve a oportunidade de conhecer. Parabéns.
Eu que agradeço e todos estão convidados a irmos visitar.
Um abraço muito carinhoso para os nossos ouvintes da cidade de Mongaguá, que na última quinta-feira completou mais um aniversário. Ontem, né, completaram aniversários aí de Diadema, Guarulhos, Mauá. Parabéns a vocês que moram nessas cidades aí maravilhosas, que complementaram mais um ano de vida. E os ouvintes de Caieiras, que nos ouvem também lá em Caieiras, que na próxima quinta-feira completa mais um aniversário também. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312 em Santo André, São Paulo. Vem por aqui agora o João Ferreira, já está aqui para pilotar os botões mágicos, o microfone aqui da Rádio ABC. Às 14 horas tem aí o programa Encontro com o Nivaldo Franco, pilotado pelo Miguel Sardano e o Virgílio Cordioli. E às 23h30 tem o programa História de uma Mensagem, capitaneado pelo Luiz Armando e o Sérgio Bueno.
E uma boa semana a você, ouvinte.
ABC. Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Aqui é o vereador de Santo André, Pedrinho Botaro, e eu quero desejar a cada um de vocês que o nascimento de Cristo renove as esperanças em cada coração, sempre defendendo a vida e a família. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal!
Rádio ABC.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados. Além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo, lojas 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
Que este Natal, o bom velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar. Amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Com o espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Neste Natal, o bom velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Neste Natal, o bom velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Rádio ABC.
Apoio Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui.
Canopus.
Olá, eu sou Fernando Marangoni, secretário de Habitação de Santo André. Que neste Natal, o nascimento de Jesus Cristo possa iluminar a vida de todos. Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João.
Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, nós estamos há duas semanas do Natal, duas ou três, tem mais uma, tem duas, né? Duas semanas. E é um momento
de cada vez nós nos aproximarmos mais de nossa família, de nossos amigos, de quem nos faz bem. Dezembro tem muita essa coisa do consumismo, da